adentrando os estúdios do nosso Band Revista nesta quinta-feira com cheiro de final de semana. É com muita satisfação que nós recebemos meu professor e o atual prefeito de Vitória da Conquista.
É o mestre do Rádio Conquistense.
O mestre Ezra Guzmão. Boa tarde, prefeito, satisfação tê-lo aqui conosco.
Boa tarde, Mac, ouvintes da Band Revista, boa tarde, Geraldo Oeste, o companheiro ali, quem é?
O Lucas.
Lucas, boa tarde, Lucas. Estou aqui acompanhado de Marcos Ferreira, chefe do gabinete civil, Alcime Barros, relações...
Grande Alcime, história.
Institucional.
História, Alcime é história do contexto.
É o meu Josias Gomes.
Graças a Deus.
Rui Costa, é o Josias Gomes, esse é o meu Josias Gomes.
E até hoje nós estamos esperando o professor Alcime Barros um dia comandar o Conquista aqui na nossa cidade, porque é fera também como professor de futebol, sabia, prefeito?
Não sabe mais, não.
Sabe, prefeito?
Esqueceu.
Sabe, não pode ficar sem saber. Prefeito, 2 anos, e aí?
Muito bem, 2 anos de muito trabalho, de bênçãos, de avanços importantíssimos. Eu não tenho nenhuma dúvida e o reconhecimento virá logo. Nós estamos realizando uma gestão histórica. Por quê? Nós recebemos uma cidade de 350 mil habitantes com PDDU, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, vencido há 14 anos. Isso é inaceitável, incompreensível. Uma cidade que cresce tanto e que constrói mais do que Feira de Santana, Ilhéus e Itabuna juntas. Nós recebemos Conquista, que tem a terceira maior frota de automóveis da Bahia, ser um plano municipal de mobilidade urbana. Conquista ser um plano municipal sequer de saneamento básico, de meio ambiente, de mineração e tantos outros planos. Então nós estamos trabalhando com planejamento estratégico. E eu diria que ela não está preparada para o presente, para que você possa aproveitar os poucos espaços que ela tem, os poucos caminhos que ela tem, para projetar uma cidade para os seus 200 anos, que vai chegar tão rápido, só daqui a 22 anos apenas. Em 2040, a Conquista completa 200 anos. Então, você precisa começar a fazer um trabalho, um planejamento estratégico, para que essa cidade tenha dias melhores. Olha, Mac, às vezes eu fico impressionado. 2 anos difíceis, eu digo você que 2017 ocorreu, e você é um jornalista, e Geraldo são jornalistas atualizados, a maior queda de arrecadação dos últimos 40 anos no Brasil. Nada parecido. O aprendizado, os entraves, os processos burocráticos, isso é muito difícil, mas mesmo assim eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos como apresentar para a população belíssimas realizações que têm inclusive surpreendido a muitas pessoas. As pessoas falam assim: ah, mas o governo está comunicando mal. É que o governo passado botava a placa e não fazia a obra. Várias, eu cito aqui, várias placas edificadas e nada da obra. O governo passado fez sumir uma UPA. Uma UPA desapareceu. Repasse de recursos do governo federal, do Ministério da Saúde, alguns milhões repassados. A UPA do Patagônia desapareceu, sumiu. Chegaram até abrir um letreiro da UPA, etc. E nós já estamos vendo ali a Praça Norberto Auriche, daqui a 30 dias vai estar funcionando. Tem a obra e não tem a placa. Mas também tem que botar a placa. Eu até pedi, bote a placa. Então, Mac, eu não tenho nenhuma dúvida. Vou deixar vocês, eu gosto sempre, e a pauta é a pergunta que eu respondo.
O povo de fora chega à Conquista ultimamente e sempre está falando: rapaz, como a cidade está diferente, a cidade está limpa, a cidade está com ar de mini capital. Houve muita mudança, prefeito?
Com certeza, nós estamos trabalhando, e que eu estou lhe falando, no planejamento estratégico. É um governo que está identificando e fazendo trabalhos. Tem coisas que às vezes a cidade não sabe. Nós recebemos Conquista.
O povo de fora vê mais do que a gente que mora aqui, prefeito?
É porque a gente que está aqui, a gente não está notando o que está acontecendo na cidade. Nós pegamos Conquista, a Siqueira Campos tinha 20 anos que não recebia asfalto. Asfaltamos Siqueira Campos, Vivaldo Mendes, Bartolomeu de Gusmão. Aquele asfalto enrugado, feio, de muitos anos também, que a pobre da Avenida Bartolomeu não recebia 1 quilo de asfalto, nós asfaltamos. Entregamos a Jota Pedral, fizemos o binário da Avenida Alagoas com a Avenida Maceió, o que Jaime Lerner chama de acupuntura urbana. Existia aqui, por exemplo, um binário que estava faltando um pedacinho para o binário, Paraná com a Avenida Alagoas. Nós pegamos um gigante chamado Deserg, o maior devorador que a prefeitura tem, e dividimos ele no meio, e ainda ficou imenso de grande, e demos para a cidade uma avenida que completou o binário Paraná com a Avenida Alagoas. Você ia pelo aeroporto e tinha que fazer uma conversão para conflitar em um pedacinho do antigo muro do Deserg, que vocês passam direto. E demos à cidade de presente, o Patagônia, uma belíssima praça, uma praça, Mac, que vai ter quadra poliesportiva, um gramado sintético excelente, belíssimo, equipamentos como, por exemplo, a ginástica, que tem, academia de ginástica, uma academia ao ar livre,
de saúde,
chama Academia de Saúde. E uma área verde, belíssima, quiosques da vida, e nós entregamos o Patagônia, vamos entregar daqui mais ou menos 30 dias e vamos requalificar o asfalto da Paraná e o asfalto também da Paraná com a Avenida Santa Catarina.
Já que o senhor falou em avenida, essa polêmica envolvendo a Olivia Flores, que a prefeitura estaria acabando com os acostamentos, com o estacionamento,
prefeito. O ex-prefeito, meu ex-colega deputado José Raimundo Fontes. José Raimundo, depois que eu gritei tanto na Resenha Geral, que nós tínhamos o acesso da universidade, o mais feio acesso de uma universidade do Brasil. Foi ele que realizou. E quando ele realizou, quase 3 quilômetros, Geraldo Oeste, que vai ali exatamente do Inocop 2 até o portão, é quase 3 quilômetros. É. Sabe quantas vagas de estacionamento tem?
Nenhuma.
Eu falo que sempre eu dou uma andadinha ali, para me colocar eu tenho que voltar em cima do mato, perto de uma
agora postura. Avenida Olivia Flores, sabe quantos vagas de estacionamento existiu? O engenheiro apresentou pra gente. Pra você não ficar com falácia dizendo, escandalizando que vai tirar todo o estacionamento. Existiam ali 97 vagas. Vamos perder apenas 14 vagas. E o que nós estamos dando? Uma ciclovia, uma pista de caminhada, quem caminha ali tem um desnível, quem tem problema de joelho vai afetar o joelho. Vamos fazer algo para dar conforto para quem vai caminhar. Vamos colocar também essa academia ao ar livre, academia de saúde.
Excelente ali, ideia.
Ciclovias belíssimas. Ali na rotatória do Rondelli vai ser um cruzamento. Porque ali você sabe que não tem passagem para pedestre nem para o ciclista. Vamos resolver o problema, aquele conflito também ali
do colégio.
Ali vai ser ali cruzamento.
Ali é terrível.
Então, nós estamos trabalhando, a Olivia Flores vai ficar belíssima, iluminação de LED, iluminação cênica. E ali é uma artéria. Quando uma artéria está entupida, o que é que você faz na artéria? Você tem que desobstruir. Agora, queria o seguinte, que você guardasse, deixasse 14 vagas de estacionamento e o projeto, nós não fizemos o projeto já estava pronto. Nós melhoramos o projeto, porque não tinha, por que que atrasou? Não existia drenagem. Iam colocar o asfalto, para a primeira chuva carregar o asfalto todo. Fizemos a obra com drenagem, é macro drenagem. Sobre o comando, inclusive, do doutor Zé Antônio, e do nosso foi secretário aqui na época de Pedral, Fernando Gomes.
O senhor recebeu o terminal da Lauro de Freitas feio e vai entregar como, prefeito?
Olha, no dia 26 nós vamos apresentar à CDL esse novo projeto. Fizemos lá algumas adequações com a supervisão, com o olhar técnico de Eloy Cocani. Quem viria fazer o plano de mobilidade urbana era exatamente a equipe de Lerner, mas ficou inviabilizou, porque ele só trabalha com a equipe dele, 50 pessoas, para sair do Paraná seria um custo elevadíssimo. Aí o que que nós fizemos? Porque tem obras aí, o Poço Escuro mesmo, eu vou citar aqui, lá no Paraná, lá tem o Parque Jacques Cousteau, do governo Lerner, como urbanista. O nosso Poço Escuro, guardado as devidas proporções, é uma miniatura do Jacques Cousteau. Lerner vai fazer essa, o que ele chama de acupuntura urbana. Mas aí como nós não trouxemos a equipe de Lerner, nós trouxemos, já está trabalhando aqui, o que tem de melhor, o Pelé da equipe de Lerner, Eloy Cocani. Ele está trabalhando para a gente deixar de achar. Eu vejo aí, ah, tem campanha porque a Brumado tem que voltar a ser mão dupla, não, tem que ser mão única, porque a Frei Benjamin, eu vi agora aí na manchete do blog, uhum, dizendo tem que ser mão única. A gente tem que parar de achar. O Eloy, ele não acha. Ele é um técnico, ele faz pesquisa. E ele faz as intervenções. Foi ele que mudou a Avenida Vivaldo Mendes. Ele passou uma vez comigo, em frente ao Bom Preço. Ele disse assim: prefeito, manda voltar. E voltamos. Ele disse assim: para que esses 4, 5 táxis aqui? Tira daqui e bota ali. Para fluir. E agora foi até uma sugestão de Leandro, e ele está analisando. A gente vai fazer, vamos fazer duplicação, Mac, da porta do Bom Preço, vai subir em pista dupla, vai diminuir o canteiro para ficar duas pistas, subindo e descendo. Então, o olhar técnico de um homem que conhece, ele chegou e olhou um projeto lindo do nosso terminal. Ele olhou, ele disse assim: aqui não passa dois ônibus, um vai arrancar o retrovisor do outro. Então, o técnico vê isso. Às vezes o arquiteto, ele olha a beleza, a plástica da obra, mas ele chegou e disse: olha, prefeito, esse ônibus não vai girar aqui, ó, esse giro, um ônibus, por exemplo, de 20 metros não passa aqui. Então, quem sabe é o técnico, entendeu, Marcos? Pra gente deixar de achar.
Praça Barão do Rio Branco, vem aí uma nova praça, prefeito?
Com certeza. A Praça Barão do Rio Branco, nós vamos tirar os táxis dali. Interessante, quando você chega ali, você pode pegar qualquer táxi, não é verdade?
É verdade.
Você pode pegar aquele que está perto do uhum. E eu uso táxi, viu, Mac? Eu prestigio o táxi convencional.
Eu sei.
Eu ando de táxi, eu pego táxi.
Uhum.
Continuo andando de táxi.
Uhum.
Então você pode pegar aquele que está perto ali do Acarajé, como aquele que está lá do outro lado, não é verdade?
É verdade.
Quando você tirar os táxis dali, e nós pretendemos colocar em frente o antigo Hotel Albatroz, vai ser fila. Então você vai chegar e pegar o que está primeiro da fila. Agora, se eles podem fazer uma convenção, ele pode fazer assim: Chesma ainda está lá? Chesma?
Alô, Chesma.
Aí Chesma pode falar assim: Chesma, se McDonald's chega de lá e diz: não, eu quero sair com Chesma. Aí os outros podem,
problema.
É um acordo.
Funciona assim nos outros pontos.
Pronto, pode entrar, inclusive, no acordo. Olha, gente, quando chegar aqui Marcos Ferreira é meu cliente. Entra em entendimento com os colegas, nós vamos pegar os táxis, remanejar para defronte ao Albatroz. E a Praça Barão do Rio Branco é praça. Eu recebi um livro de presente, eu vou começar a ler.
Uhum.
É Cidades Caminháveis.
Caminhável.
Ou Cidade Caminhável. Uhum. Cidade para você caminhar, para você andar. Cidade para pessoas de Janguel.
E centro é pro povo, né, prefeito?
Pro povo, rapaz.
Não, você, pra
a praça ali, 20 e tantos táxis ali. Olha bem, eu me lembro que meu pai pegava táxi ali, um Jeep 1954. Eu me lembro. Ele, desde 54, depois aquele Jeep Willys, 1960, de Dagmar e Companhia Limitada, de Prefeitura, tio de Alcime. Tá ali a Barão do Rio Branco, 25 táxis, fazendo o que ali? Nós vamos tirar e vamos colocar exatamente em frente ao Hotel Batróis. E olha, eu estou preocupado com o mercado da reclamação dos motoristas de táxi.
Eles já passaram também pela experiência.
É, olha, Mac, o que nós estamos fazendo agora? Nós vamos acabar com o carro alugado na prefeitura. Nós vamos fazer aplicativo de táxi. Não é aplicativo de Uber. É aplicativo de táxi. Se o Uber já estivesse regulamentado, eles iam participar também. Como nós não regulamentamos ainda, o que acontece? Nós iremos fazer um processo de convocação dos táxis convencionais que vão atender a Prefeitura de Vitória da Conquista, todas as secretarias. Experiências no Rio Grande do Sul, em Brasília, Neto já começou em Salvador, e nós queremos trazer para cá para dar mercado aos nossos motoristas de táxi.
O governador Rui Costa espapongando na obra do aeroporto, na sua opinião, prefeito?
Não, veja só, o governador, ele teve isso fruto de uma parceria do governo na época Dilma Rousseff com ele, deu a ele o direito dele para fazer o processo licitatório. Mas os recursos quem liberou foi Michel Temer. Você sabe quanto é que o governo do estado da Bahia investiu no terminal, e eu gostaria que alguém me provasse o contrário. No terminal, uhum, a obra de 45 milhões, a obra é de Michel Temer, que ele chamava que era o golpista, 99%, 99,9%, ou seja, quase 100%. O governo entrava com 0,1%. Sabe quanto? 45 mil reais, o valor de um carro popular. E eles falam que a obra é do governo do estado. Não é a obra, é do governo federal. Agora estão aí brigando com a história da rotatória. A rotatória, eu estive com Marcos Ferreira, que está aqui, estive com o doutor Zé Antônio na mesa do ministro Maurício Quintela, e depois ele me encontrou. E eu sou um péssimo fisionomista, eu confesso a você, não me lembrei. Ele estava de paletó, já como deputado, queria disputar a eleição. Ex-ministro, ele teve que se desincompatibilizar. Ele me encontrou lá no estacionamento da Câmara, disse: prefeito, saí, deixei tudo certo. Tiraram do anel o projeto do viaduto.
Do viaduto?
42 milhões.
Para rotatória.
Para rotatória, com asfalto até. No perímetro urbano, até chegar ali, uhum, onde tem a estação rodoviária, por ali. Então, resultado, retirou, ele mandou colocar, eu estava lá com o Marcos Ferreira, estava lá com o Zé Antônio, ele mandou colocar no projeto. Agora, veja só, está aí a história do aeroporto. O governo tem que ter humildade, ele tem que falar assim: eu vou a Bolsonaro, eu vou procurar o capitão, para o capitão resolver, e o capitão resolve. E quem colocou, devolveu, fomos nós fomos lá lembrar que já tinham retirado. Nós temos hoje as melhores relações com a Via Bahia, e a Via Bahia não fez aquela duplicação dos 74 quilômetros que vem lá de Lucaia até a entrada de Belo Campo, e eu pedi mais 12. Pedro Alves dizia uma lambuja. Eu pedi uma lambujazinha para chegar até a praça de pedágio. Então aquela obra não saiu, porque, veja só, o BNDES que vai financiar ia liberar o recurso, mas a Via Bahia tinha que fazer uma revisão contratual. A revisão era possível, uma espécie de um reequilíbrio para ajustar os valores. Quem, inclusive, garantia esta negociação era uma medida provisória que estava vigente. A medida provisória caiu, deputados e senadores tudo fazendo campanha, e aí o que aconteceu? Perdeu a validade, a medida provisória caiu e a Via Bahia ficou impedida de fazer a revisão contratual. Pode checar com o presidente, o novo presidente que está aí, e nós agora vamos trabalhar para que o BNDES, que na época do PT mandava dinheiro para Cuba, para Venezuela e Companhia Limitada, que mande também para a Vitória da Conquista. Agora, com o capitão, dinheiro não vai mais para Cuba. Para Cuba, dinheiro vai ficar no Brasil.
Você acredita que será inaugurado agora em março, prefeito?
Olha só, se inaugurar sem avião.
Sim, mas aeroporto sem avião,
prefeito? É, inaugura e depois inaugura de novo. Mas eu entendo o seguinte, essa rotatória, isso é uma questão polêmica. Veja bem, MAC, estão querendo fazer uma rotatória, para depois, com a promessa que vai fazer o viaduto. Quantos anos...
O anel viário.
Quantos anos estão prometendo os nossos viadutos? Eles já estão aprovados. Só falta o BNDES liberar o dinheiro. São 4 ou 5 viadutos. É aquele exatamente da URB 6, aquela guilhotina que tem lá na Barra do Choça, saída para Brumado. Muito bem. Você é contra. A pergunta é a seguinte: você é contra ou a favor da rotatória em nível sem o viaduto? Aí o cidadão fala assim: ó, eu sou a favor, porque pelo menos inaugura o aeroporto. Espetacular. Quem vai ser responsável pela primeira morte? Que mortes acidentes irão acontecer? Essa que
é os prejuízos.
Pronto. A não ser que fizesse o seguinte: eu sou a favor que fizesse ali uma rotatória, mas que colocasse um gigante quebra-mola de um lado e outro, que a Polícia Federal nunca saísse de lá, a PRF.
Aí resolveu o problema.
Que ficasse lá, olha, nós vamos garantir que aqui não vai ter acidente.
A Praça Vitor Brito só vai entregar quando, prefeito?
Sofreu uma desaceleração, e eu vou explicar, porque às vezes as pessoas não sabem como é que funciona. O ex-prefeito Guilherme, o irmão Lázaro, botou em conquista 650 milhões. Sim. Ou 650 mil, uma emenda. O prefeito Guilherme perdeu 400. Voltou para Brasília e não vem mais. Ficaram 250. Eu tinha duas alternativas: devolver também o dinheiro, como o Guilherme fez, porque não dava para fazer a obra. Ou você começar a obra, o dinheiro vai acabar logo, e depois nós vamos buscar, tira dinheiro daqui, bota ali, faz uma ginástica, papá. E nós fizemos isso. Iniciamos a obra para não perder o recurso, aí você tem que fazer uma desaceleração, porque faltou dinheiro. Mas agora voltou a todo vapor, porque nós fizemos os remanejamentos. O ano passado você não podia fazer suplementação, agora você pode suplementar até a 20%, que eu quero agradecer os vereadores. Olha, Mark, esses vereadores de Vitória da Conquista, todos, 21 de parabéns.
É ótimo.
Eu não faço distinção a nenhum deles. Olha, eles são duros, fazem uma oposição, mas não prejudicam a cidade. E ajudou muito. Não fosse os vereadores, a EMUR, que já tinha fechado as portas com aquele empréstimo da subvenção, e hoje ela está quase autossuficiente. E nós começamos com gestão, se faz com governo e com gestão. Nós conseguimos levantar na EMUR que um patrimônio que ela tem de 22 milhões e meio que a prefeitura tem que pagar. E mas antes disso, trabalhamos e reunimos, fizemos um reequilíbrio e nós vamos poder repassar para a EMUR 22 milhões e meio. E já jogamos para esse ano 12 milhões, sem precisar mais da Câmara. E eu agradeço a Câmara. Se faltar os 12 milhões como capital de giro, para não faltar dinheiro para o salário, para o caçambeiro, para o asfalto, capital de giro que ela não tinha, nós estamos viabilizando e todas as obras serão retomadas. E, portanto, isso é muito importante, o que nós estamos fazendo com a EMURC, porque esqueceram da EMURC, não trataram a EMURC como deveria ser tratada, e nós estamos dando... Olha, a EMURC, a construtora, a empresa como construtora, não tem uma empresa de Conquista que se assemelhe à EMURC, porque ela não tem somente passivo, ela tem ativo, e nós estamos levantando e vamos viabilizar a EMURC definitivamente, graças a Deus.
O Band Revista conversando com o prefeito Wesley Guzmão. Uma sua pergunta, Geraldo, por favor.
Prefeito Wesley, um problema é que o senhor herdou, e já vem desde a época do Zé Raimundo, passou pelo Guilherme, e nós já temos aqui, ó, nós temos aqui, ó, Coelba, que mais se reclama, Embasa, iluminação pública. Porque é tão difícil fazer alguma coisa nessa área, prefeito.
Muito bem, sobre iluminação pública, Vitória da Conquista, Geraldo, é a única cidade do Brasil. Vou falar em única cidade do Brasil, chegou Diego.
Uhum.
Matheus, eu tinha anunciado, não estava não. Chegou Matheus e chegou Diego, que é o nosso secretário da Transparência, e está acumulando comunicação. O Diego deu à Conquista o título de cidade mais transparente do norte e do Nordeste brasileiro.
Beleza.
Quarta do Brasil. Significa que o Brasil tem 5.574 cidades. Nós conseguimos colocar atrás 5.571. Ou 70. 5.570 cidades ficaram atrás de Conquista. Nós batemos, nós superamos em transparência 5.570. Ora, aí você me perguntou sobre a iluminação.
Iluminação.
Você sabe que
melhorou. A gente mais recebe reclamação.
Você sabe que melhorou e melhorou muito, mas precisa melhorar mais.
Sim.
Nós vamos dotar agora a Avenida da Integração de iluminação em LED. 13
mil pontos de luz em 2018 trocados.
Olha só. 13 mil pontos de iluminação pública trocados só em 2018.
O senhor recebeu a cidade praticamente escura, não?
Mas eu vou lhe falar um pouco. A cidade continua escura.
A única reclamação que nós recebemos aqui é luz queimada na minha rua. É a maioria das reclamações.
Pronto, nós vamos inaugurar um sistema inédito que nem Salvador tem. Nenhuma cidade do Nordeste brasileiro tem. Nós fizemos um georreferenciamento. Os postes agora têm identidade. É o QR Code.
Uhum.
Isso que você está falando, daqui mais alguns dias, dentro do gabinete do prefeito e do secretário, eu vou abrir, por exemplo, aqui, Bajurema, eu vou saber quantas lâmpadas tem, quantas estão acesas e quantas estão apagadas. Esse trabalho que nós fizemos com a empresa do Werther, me passou o nome agora. Facilita. Da empresa, hein?
Facilita.
Facilita? Veja bem, inédito no Nordeste brasileiro. Nós fizemos um georreferenciamento e constatamos que a Coelba cobra mais indevidamente quase 4 mil pontos por mês. Isso significa, em média, que a Coelba está cobrando a mais da prefeitura 130 mil por mês. Vamos entrar na justiça, que nós queremos o dinheiro de volta. Com outro detalhe que eu quero chamar a atenção: a Coelba cobra por lâmpadas acesas em Vitória da Conquista, cobra 25 mil por mês, mas não diz aonde as lâmpadas estão acesas. Então isso vai acabar.
O senhor responde a pergunta de um ouvinte?
Responde.
988-550980. Quem mandou o áudio, por favor?
Bom dia. Eu sou morador aqui do bairro Jurema e eu queria agradecer ao prefeito Wesley por esse belíssimo trabalho aqui que ele está fazendo aqui no bairro Jurema, fazendo aqui um mutirão de limpeza. E também queria agradecer ao coordenador da coordenação de limpeza pública, o sargento Quincão, que ele está fazendo um belíssimo trabalho. E também falar que o prefeito está de parabéns nessa gestão dele. Está avançando nos bairros, está fazendo todos os bairros. Inclusive, eu trabalho aqui na UESB, eu vi outro mutirão de limpeza aqui no Bem-Querer. Está de parabéns, prefeito. E também o sargento Joaquim Ernesto. O senhor também está de parabéns, Joaquim. Continue sempre assim. Muito obrigado e bom dia.
Como é o nome dele?
Edu. Me passou.
Eu quero agradecer o ouvinte. Agora, veja só. O Jurema, não é só isso não, não é só limpeza não. Nós asfaltamos algumas ruas e vamos asfaltar todas. Não vai ficar uma rua sem asfalto no Jurema. Com um detalhe, o Jurema, você sabe onde é que fica o posto de saúde do Jurema? O posto de saúde do Jurema fica quase perto do busto da Luiz Eduardo Magalhães.
É.
Ah, não é verdade?
É verdade.
Depois do SAMU 92, não é isso?
É. Para quem vai antes.
Pois nós vamos trazer e colocar dentro do Jurema. Aquele campinho de futebol do Jurema, nós vamos requalificar aquele campinho do Jurema. Nós estamos cuidando do bairro Jurema com todo carinho. Então, atenção, Jurema. Os moradores terão seu posto de saúde do bairro Jurema. Não precisa andar até aí perto da Juraci Magalhães. O posto de saúde do Jurema
está
dentro do bairro Jurema.
988-550980. Outro áudio para o nosso prefeito Wesley Gosmão.
Boa tarde, Mag. Boa tarde, amigos da Band. Mag, pergunta ao prefeito em relação ao a rua Catão Ferraz aqui no Ceará, se vocês vão voltar ou não? Aqui tá falando é Roberto.
Roberto. O que tem a Catão Ferraz?
Se vai voltar.
Voltar?
Asfaltar. Foi asfaltar? Tá fechada. Asfaltar ou
voltar?
É a avenida que está interditada devido a um problema de uma galeria que são 30
metros. Na Catão me parece aquele ponto de ônibus que tinha ali em frente ao Ceasa, prefeito.
Eu não sei, está sendo feito, veja só, eu não sei ainda.
E por falar, isso já nós completa com a obra da Ceasa.
O Ceasa, aquela valeta do Ceasa, mal cheirosa, da década de 80, pessoas caíram ali dentro. Estava servindo para as pessoas evacuarem ali. Gente, as pessoas urinando e evacuando dentro da valeta. Nós fechamos. Mas não vai ficar só nisso. Começamos a fazer paisagismo, árvores. Vamos fazer iluminação belíssima ali. Vamos padronizar as barracas que ficam em frente às duas secretarias de serviços públicos e da agricultura. Vamos requalificar e vamos fazer uma experiência de começar a funcionar um dia durante a semana até as 22 horas ou até as 23 horas. Portanto, a Ceasa, nós estamos trabalhando lá.
Juvenalito Gosmão disse recentemente, prefeito, que a sua administração politicamente não anda muito bem. Agora, na parte administrativa, nota 10.
Muito bem. Eu quero até mandar um abraço para o primo Juvenalito Gosmão. Uma palavra balizada. Alcime já disse aqui, ó, não deixe de falar dos 22 milhões do Finisa, nós vamos asfaltar todo o Conveima 1. Vamos asfaltar todo o Miro, vamos asfaltar todo o Henriqueta Prates. Consegui 8 milhões e meio para o Recanto das Águas. Graças a Deus. Vamos iniciar a restauração do Poço Escuro. Vai ser o nosso mini parque, já custou. Começamos já, isso é histórico. Todo mundo falou. Radialista não sabe fazer nada, radialista sabe falar mentira, não é verdade. Radialista sabe pensar, radialista ama a sua cidade, radialista sabe orar e radialista sabe buscar ajuda. Ajuda que nós buscamos, as melhores assessorias do Brasil estão trabalhando com a gente. Mas qual foi a pergunta?
O Juvenalito disse que politicamente o prefeito não está bem, agora na parte administrativa eu dou nota 10 para ele.
Não, ele está certo. Agora, politicamente, quem é que está bem politicamente? Só o Bolsonaro, que derrotou todo mundo. Entrou em Globo, entendeu? Folha de São Paulo, veja. Deputados, a tradição. Mac, eu dizia antes, se eu tivesse chegado depois de Bolsonaro, eu ia falar que eu estou imitando Bolsonaro. Eu sei que ele não está me imitando, porque ele nem me conhece. Mas quando nós chegamos, nós colocamos quase 10 militares na prefeitura. O ERZ está querendo militarizar a prefeitura. Eu falei, só tem 10, eu queria ter 100 militares na prefeitura. E eu estou buscando, hein? Procura-se militares.
Na educação o senhor vai colocar militar, professor?
Não já está o coronel Esmeraldino?
Não, sim, o colégio ampliar.
Nós não já colocamos o Pinto Paca? É. O Pinto Paca foi uma parceria, quem realizou toda a obra foi a prefeitura em parceria com empresas. O governo do estado foi a feliz iniciativa lá com o major Selmo e a prefeitura já entregou.
Excelente.
Agora, eu um dia encontrei o governador Paulo Soto. Paulo Soto eleito. Paulo Soto seria o governador. Eu disse, todo mundo achava que ele ganhava. Isso. Governador, a Bahia, a educação da Bahia está tão ruim. Foi agora o pior Enem do Brasil, foi a Bahia. Eu disse, olha, todo mundo fala que vocês precisam melhorar. Vocês têm a receita, colégio militar. Por que, que você não pega, governador? Toda a rede de colégio Luiz Eduardo Magalhães entrega à polícia militar. Ele, olha, a gente pode discutir isso. Mas Paulo Soto perdeu a eleição. Quando o governador Rui Costa veio aqui, naquele pacto pela vida, eu virei para ele e disse assim, governador, e contei que eu tinha falado com Paulo Soto, que eu falei para ele, eu pensei que era Paulo Soto que era o governador, governador o senhor. Governador, por que o senhor não pega todos os colégios da rede Luiz Eduardo Magalhães e transforma em colégio militar? Ele não respondeu, mas pensou. Pensou tanto que com 30 dias depois, a UPB foi chamada pelo coronel Brandão, para começar, Céu Brandão, para começar a discutir a possibilidade das prefeituras, em parceria com o governo do estado, tentar implantar a filosofia dos militares na educação. Olha, o governo do estado recuou um pouco, porque a PLB sindicato partiu para cima. E o que a PLB sindicato tem que atrapalhar? Amastás, prefeito, é um colombiano, ele disse que é colombiano, tem sotaque de Itabuna, Grapiúna. Ele disse para mim, ele falou também numa conferência, ele falou assim, ó, onde o sindicato é forte, o ensino é fraco. Então a gente defende as duas coisas, sindicato forte, ensino forte.
O senhor falou em Itabuna, outro dia nós demos uma notícia aqui na Band, que a cidade de Itabuna estaria demitindo funcionários da prefeitura. Fechou o restaurante popular e estava tendo dificuldades para pagar o 13º salário. Você tomou conhecimento disso, prefeito?
Dois meses.
Não só Itabuna, eu soube que várias cidades, mas Deus tem abençoado muito a cidade de Vitória da Conquista. E nós pagamos só o 14º salário para os professores, as escolas que bateram a meta do IDEB. E nós queremos pagar mais e mais professores o 14º salário. Graças a Deus, Deus está abençoando, Deus colocou a mão nessa cidade. Eu sabia, quando eu comecei com todas as dificuldades, eu dizia, olha, eu vi palavras proféticas e bênçãos que a mão do Senhor vai pesar sobre essa cidade de maneira positiva e coisas maravilhosas vão acontecer e estão acontecendo.
Zap 988550980, tem pergunta para o prefeito Wesley Guzmão, por favor, fica à vontade.
Boa tarde, pergunta o prefeito, ele solicitou da Câmara um dinheiro para pavimentação do convênio, a Câmara assinou, a Caixa liberou, e por que que ainda não começou as obras do convênio 1? Meu nome é Márcio. Obrigado.
Ô Márcio, é o seguinte, Márcio, é um processo burocrático. A Câmara aprovou, a Caixa aceitou todos os projetos apresentados. São 22 milhões para o convênio, mas olha, Márcio, você pode chegar na Caixa e a Caixa vai informar você que o dinheiro não está liberado ainda. A promessa é para a primeira quinzena de março.
988-550980. Mais uma pergunta do ouvinte via zap para o prefeito Wesley.
Boa tarde, pessoal da Band. Meu nome é Adriano. Moro na Rua da Granja. Queria parabenizar o prefeito, certo, pelo trabalho que ele está fazendo. Conquista uma cidade grande, difícil de governar. Gostaria de saber dele quando que vai ser asfaltado o convênio.
A resposta a gente já deu. Já está aprovado 22 milhões E a Caixa
Econômica. Esse ano ainda, hein, prefeito?
É, claro.
Esse ano. 988-550980, mais uma pergunta do ouvinte para o prefeito Wesley.
Boa tarde. Pergunte para ele também os terrenos. Aí eu moro na Morada dos Passos, sou mar. Lá nós temos vários terrenos. E o matagal é enorme. A prefeitura não visita lá. Os matos são grandes. Tem algum projeto para isso?
Onde é que é o mato? O mato onde?
Morada dos Passos.
Morada dos Passos. Alô, secretário, vamos lá na Morada dos Passos. Debelar o mato que está crescendo. Olha, Mac.
Não é tão difícil, não, prefeito.
Ô, Mac, você sabe que o Cristo do Mário Cravo, como obra de arte, estava esquecido. Aquela iluminação que nós fizemos, belíssimo de Natal, com a iluminação cênica, e o Cristo, ele fica rosa, fica azul, fica vermelho, fica amarelo. Veja só. Então, e nós lançamos lá em parceria com a Solar Kio uma usina de energia solar. E nós pretendemos implantar uma de energia solar no Lomantão para gerar a iluminação para o Lomanto, para o Edivaldo Flores, para a usina de asfalto, para todos os postos de saúde, para todas as escolas, para os prédios da prefeitura. A prefeitura vai deixar de pagar a energia. Isso chamou a atenção. Eleusa Câmara, a nossa saudosa Eleusa, minha prima, filha de Ubaldino Guzmão. Eleusa convidou nas redes sociais. Ela disse: olha, quero convidar vocês a ir lá no Cristo, no pôr do sol. Ela contemplando a beleza da árvore, convidando as famílias para subir a serra. Ela disse: oh, minha família foi hoje, eu não vou porque eu não estava me sentindo bem. E depois ela foi hospitalizada e faleceu. Uma perda, sem comentário. Um prejuízo enorme para a cidade. A Polícia Militar pegou o projeto, abraçou o projeto. A ideia foi da professora Eleusa, precisa falar isso. Uhum. Não é? E de parabéns à Polícia Militar. O Xangai vai se apresentar lá domingo. É, então despertou a cidade. O Raul queria um mirante, mas aonde Raul queria construir um mirante, deixaram a serra crescer em direção às antenas, e o mirante seria ali. Então nós vamos transformar, nós anunciamos que vamos transformar o Cristo lá, o alto do. Eu sempre falo como obra de arte. Aquilo é uma obra de arte, de Mário Cravo. Está chegando, já chegou em conquista, tem uma reunião hoje, 16 horas, no gabinete da Prefeitura da Zona Oeste. Agora a conquista tem prefeitura na Zona Oeste.
E todo mundo gostando e parabenizando a ideia.
E hoje, 16 horas, eu vou receber Ivan Cravo,
que é o filho de Mário Cravo.
Raul Ferraz está aí no blog da Resenha Geral. Interessante, não tem a manchete do blog da Resenha Geral, o blog mais antigo da Bahia. Não foi o de Samuel Celestino, não, o Bahia Notícia. Foi o blog da Resenha de 2005. E não tem. Quero lavrar um protesto.
Mas vem, assim, aí, mas vai ter.
Aí, resultado. Vou pedir o pessoal, a assessoria, para mandar a manchete também do blog da Resenha Geral.
Mandar o áudio.
Mas a gente estava falando sobre. Sim. Aí, Raul Ferraz. Está no blog. Pode ler a matéria no blog. Raul disse: Mário Cravo me falou que ele fez uma obra para 500 anos, mas precisa de manutenção. Ó. O engenheiro me disse hoje, o doutor José Antônio, que já está começando a precisar fazer restauração. Não há nenhum risco de nada. Ele disse: não tem risco de nada. Mas Ivan Cravo chega hoje, ele vai com os técnicos visitar, vai fazer um projeto de restauração e vai apresentar o orçamento, e a prefeitura, se ela não puder abraçar, eu não sei quanto vai custar. Nós vamos buscar parceiros. Eu venho aqui na Rádio Bandeirantes aproveitar a grande audiência da Band e pedir para que empresários possam adotar.
Pode ter certeza. O senhor falou do Lomantão, me lembrei do comandante Marcos Ferreira. O que aconteceu? O que está acontecendo com o gramado do Lomantão, prefeito?
Olha, aconteceu o que aconteceu com o gramado do Mineirão, que precisou trocar, Maracanã, Fonte Nova está querendo trocar para a grama sintética. Mas melhorou muito, porque o ano passado teve aquela história daquele fungo, e que foi debelado com a ajuda do professor Arminho, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E aí ele não está na. O árbitro chegou e fez um comentário, Marcos Ferreira ouviu, disse que não tem gramado.
Um torcedor de Alagoinhas que estava entrando no Lomantão junto comigo falou: eu quero ver o gramado que eu vi no site aqui, que o treino está prestando. Ué, tá ótimo. Será que o gramado estava ruim?
Porque foi o seguinte, quando o gramado choveu muito, a erva daninha, o mato, até carrapicho, cresceu junto com a grama. Então deixa crescer, depois você vai aparar e vai tirar o mato. correto? Mas os precipitados chegaram lá e acharam que a gente ia liberar o estádio com carrapicho, com mato, que não sei o quê. Nós, depois que deu o que a grama foi podada e você deu, nivelou, tá tendo, reclamaram do estádio, Marcos Ferreira?
Pelo menos aqui na Band, não. O bode passa pelo Bahia, domingo, prefeito?
Olha, eu sou um torcedor do bode traumatizado. Sou, confesso. Olha, eu viajei com a Rádio Clube para transmitir Bahia e Camaçari. Viajei campeão. Levamos dois
Bahia e Conquista.
Bahia e Conquista.
Camaçari,
foi. Camaçari, verdade. Viajamos dois carros da rádio. Viajei campeão. A televisão Sudoeste acompanhou o time. Fulano de tal desceu e comeu um pastel. Viraram as estrelas.
Silvio Mendes é o campeão.
Tomamos 5-0. Aí, resultado. O Vitória da Conquista 3-0 no Bahia. Aqui, 3-0. Viajei de novo, campeão. Viajei campeão para Salvador.
3-0.
Podia perder de 2. É isso. Começou o jogo com 5 minutos, Chico Estrela olhou pra mim e fez assim com a mão, 5-0. Só pra mim. Eu falei, não, peraí, 6-0. Então, não me fala de Bahia, não, eu tenho um trauma com Bahia e Conquista.
988-55-0980, tem alguém querendo fazer outra pergunta pro prefeito Wesley?
Eu gostaria de perguntar ao nosso prefeito Wesley Guzmão sobre a questão do asfalto em relação ao bairro Boa Vista, principalmente nessas transversais da Juraci Magalhães e da Laura Nunes. É uma reivindicação dos moradores. Eu gostaria de saber sobre essa questão de recurso, tem previsão, inclusive a Laura Nunes, na parte final para chegar no Vila América, ela ainda não foi asfaltada. Eu gostaria de saber qual é a proposta, qual a previsão. Tá? E parabenizar também por ele ter asfaltado 80% da Laura Nunes. Muito bom, parabéns. Realmente ele está trabalhando. Mas queremos também cobrar essa outra parte. Quem está falando é Ariosvaldo Antunes da Luz, funcionário público federal.
Muito bem, Ariosvaldo. Um grande abraço para você. A Laura Nunes, nós vamos completar o trecho. É porque ali é a parte que tem drenagem. E para você não perder o dinheiro, nós vamos fazer a drenagem e vamos completar a Laura Nunes. Agora ele perguntou sobre aquelas demais ruas. Uhum. Conquista tem quase 2.000 quilômetros de rua sem asfalto. Claro, nenhum prefeito consegue asfaltar tudo. Eu sempre falo que uma cidade ela é construída por várias mãos. Mãos dos intendentes lá, desde o tempo de Joaquim Correia, de Justino Guzmão, passando por Gerson Guzmão, Edivaldo Flores, Fernando Espíndola, Pedral, Jadiel, Raul, Murilo, Zé Raimundo, Guilherme, cada um que chega, vai botando um bloco, vai botando cimento, vai botando asfalto. Agora, esse bairro, nós estamos com a atenção voltada para ele. E nós
é o novo Candeias da cidade?
Pronto. E nós, olha, quero avisar o ouvinte que, para não... Não vou fazer aquele promessa irresponsável. Nós temos vontade de fazer. Já temos o projeto e estamos buscando os recursos. Agora mesmo nós já, inclusive, já conseguimos registrar o empréstimo da Caixa Econômica Federal. Vem aí uma segunda etapa, o chamado Avançar Cidades. Agora nós vamos operar 45 milhões, depois nós queremos, e Deus vai abençoar, operar mais 50 milhões. E eu não sei, me parece que não está. Esse bairro não está colocado. Mas nós estamos tentando. Está, não? Tem várias ruas. Está dizendo aqui que tem algumas ruas lá. Viu?
É o microfone da Band na boca.
Agora, eu posso fazer uma pergunta?
Pode fazer.
Só tem pergunta mansa?
O senhor observou que as perguntas...
Tem serviço de censura lá fora?
Não, tem não. Não tem. Observou que as perguntas antes têm os parabéns?
É que eu tô vendo, graças a Deus.
Primeiro, teus parabéns, mas depois a pergunta.
Ô, Marco, o pessoal tava dizendo assim, mas rapaz, ó, o seu governo, tá todo mundo falando mal disso, olha, todo lugar tem petista. E o petista é triste, amargurado. Você queria um petista feliz depois que o capitão ganhou a eleição?
988-5509, é o microfone da Band na boca do povo, por favor.
Oi, eu gostaria de solicitar do prefeito Wesley Guzmão que dê uma olhada aqui na estrada de Crescêncio. Desde maio não passa uma máquina aqui. ultimamente, 15 dias atrás, nós pagamos particular para fazer o serviço, certo? E a estrada já voltou a mesma coisa. Eu quero saber se o prefeito tem alguma atenção sobre nossa estrada aqui, que tem um movimento de carro muito grande. Um abraço, o prefeito, que ele faça uma boa administração para nós aqui também.
A nossa assessoria ouviu, já notou aí, Estrada do Crescêncio. Fica onde, gente? Me ajuda aí, não sei.
Estrada do Crescêncio. Daqui a pouco a gente vai tomar conhecimento. É,
muito bem.
Mais um ouvinte, por favor.
Boa tarde, prefeito. Me chamo Lohan, sou motorista de Uber. E como não só para mim, mas para muitos colegas aqui do aplicativo, estamos tendo uma dificuldade imensa em relação ao embarque de passageiros ali no terminal, pois é o único lugar onde nós podemos parar ali. Porém, as pessoas não têm consciência disso. Queria saber se poderia ter alguma solução vindo da prefeitura para nos ajudar. Muito obrigado aí. Muito obrigado.
Muito bem, boa tarde, Lohan. Eu soube até que o motorista de Uber não estava querendo estacionar na porta da prefeitura, porque se parar na porta da prefeitura para deixar o passageiro embarcar, que paga a multa. Então tá errado.
Eu vi isso, inclusive, aqui em frente ao Santo Antônio, dois taxistas falaram que levaram duas multas de R$298.
Isso não pode acontecer, porque ali tem parada, não, tem estacionamento proibido. O carro, você só pode considerar que um carro está estacionado quando você sai, abandona o carro. Se saiu do carro, ele está estacionado. Se você estiver dentro do carro, o carro está parado. Sim, mas o cidadão não pode parar na porta da prefeitura e esperar que alguém vá lá, fale, converse, resolva o seu problema e voltar e pegar o carro. Me parece, aí seria interessante que você convidasse o Jackson, o nosso japonês. Uhum. O nosso governo tem japonês.
Japonês.
Convida o japonês e o japonês vai explicar. Se você ficar até, me parece que 3 minutos é que você é anotado. Deve ser esse mesmo situação lá na Avenida Lauro de Freitas. Mas claro que a multa requer também, às vezes, você tem o direito de apresentar uma defesa e
recorrer.
Pronto, não é verdade?
988-55-0980, por favor.
Boa tarde, Max. Boa tarde a todos da Band, do Band Revista. Meu nome é Wilson, sou motorista de van, não sou clandestino. Nós temos alvará. E queria perguntar pro prefeito a respeito de por que tanto quebra-mola de Vitória da Conquista. Porque ao invés de, nessas avenidas principais, ao invés de eles implantarem quebra-molas, por que não implantam radares, delimitador de velocidades, pardal, o chamado pardal? Não é melhor do que tanto quebra-mola? Conquista cheio de quebra-mola, muito quebra-mola.
Muito bem, Wilson, você tem toda a razão. E eu já dizia lá, eu dizia na resenha geral, e eu contei, sabe quantos quebra-molas tem na Avenida da Integração? 36 quebra-molas. Eu tenho 2 anos de governo, todos os colegas que estão aqui sabem, inclusive Cairan, que é o nosso secretário de administração. Eu disse, gente, não é possível, eu tenho 2 anos, não consegui alugar, sequer alugar um radar, nem comprar e nem num processo citatório que está judicializado, ele está atrasado. Eu mandei solicitar, inclusive, uma carona para você botar os radares na cidade, embora já está tendo monitoramento eletrônico. Na hora que você botar os pardais na Avenida da Integração, você tira 36 quebra-molas só ali. Eu já, Ivan, inclusive, disse que já tem condição de tirar, porque já está tendo monitoramento lá. O Ivan vai tirar 36 quebra-molas da Avenida da Integração, vai colocar faixas de pedestre e verdadeiramente os pardais.
Tá muito bonita a Avenida Integração. Diga, Geraldo.
Vai receber iluminação de LED.
Opa! Muito bonita.
Essa Avenida Integração, ela ainda é federal, não é?
É sim.
Tem como municipalizar ela?
Eu não concordo, sabe por quê? A prefeitura, Orlando Leite dizia na década de 60, Orlando Leite foi um ex-prefeito, que as pessoas às vezes não sabem. Ele foi ex-prefeito, ele entrou no lugar de Pedral. Quando Pedral foi cassado, Orlando Leite entrou. E ele, com aquela voz impostada dele, mal conheceu, professor, brilhante, professor, intelectual. Ele, quando ele chegou na prefeitura, ele disse, essa prefeitura é uma pobretona. Não tinha dinheiro. Resultado, ela continua pobretona. E veja só.
Emílio também falava que era pobretona.
Pobre, por quê? É a prefeitura que tem uma secretaria de fazenda, chamada de finanças também, uma das mais arcaicas da Bahia. Nós estamos modernizando. Nós vamos fazer um georreferenciamento na cidade. A cidade não tem planta genérica de valores para que ela possa arrecadar mais e melhorar muito no investimento.
988-55-0980, a pergunta.
Boa tarde, meu nome é Charles, eu sou gerente aqui da Cia Morim, aqui da rua Cassiano Santos e da Francisco Andrade. E houve um problema aqui na galeria e a prefeitura interditou essas ruas já tem 23 dias. E nós estamos aqui sem acesso nenhum aos comerciantes. É, pergunte ao prefeito, e quando é que ele vai resolver isso aqui?
Veja bem.
Fácil.
A prefeitura tem um recurso, tem um dinheiro, mas não pode fazer a obra. Por quê? Aquele buraco ali, eu soube, o engenheiro me falou, o doutor Zé Antônio, ele avançou 30 metros. Pode tragar um carro, uma pessoa, uma moto e matar a gente ali. Ou um animal.
Profundidade, prefeito?
30 metros de extensão de valeta. Imenso. E ruiu, a água estava aquela coisa, igual fogo de monturo. E desabou de vez. Aquela obra, para você fazer, precisa de drenagem. Não é obra barata. A prefeitura não pode fazer, porque tem que licitar. Porque a prefeitura não tem, ela não trabalha com macro drenagem. Ali é uma macro drenagem. Embora um pequeno...
Sendo uma empresa tem especializada.
Agora, o que nós fizemos? Nós solicitamos de doutor Murilo Mármore, a CEINFRA, já pediu o Murilo. Murilo está montando um processo de dispensa de licitação. Porque senão, o Ministério Público vem em cima... que fez obras sem licitação e batem nos prefeitos sem pena. Por falar nisso, eu gostaria, que eu sei que os promotores ouvem o seu programa, os nossos promotores e promotoras, o promotor, você sabe que a Constituição a partir de 88 ganhou muita força, mas ocorre que os promotores precisam defender o município, a sua cidade. Você sabe quantas demandas nós recebemos por dia na Secretaria de Saúde? 70 por dia.
Por dia, prefeito.
Por dia. Quando o Ministério Público, uma prefeitura é o primo pobre, é quem menos tem de recurso. Em lugar do Ministério Público cobrar do governo do estado milhões de medicação, que pode, cobra da prefeitura. Então você tira e vai faltar o dinheiro para outras finalidades. Portanto, eu quero fazer um apelo para que o Ministério Público veja isso. Nós estamos lutando em defesa do Pacto Federativo, para melhorar a arrecadação dos municípios. E que eu soube que Bolsonaro é simpático ao pacto federativo.
988-55-0980, pode fazer a pergunta.
Boa tarde, senhor prefeito. Meu nome é Eliaquino Prado, filho de Rubem do Prado. Senhor prefeito, vemos e convenhamos que essa Lagoa das Bateias, ela... não foi construído com um projeto como deveria, até porque a manutenção dela seria muito cara aos cofres públicos. Então eu acho um projeto inviável para o município, até para uma reforma. E parabéns pela administração que vem sendo feita, e realmente não devemos ouvir os petistas, porque são pessoas amarguradas. Mas eu queria saber do senhor o porquê de passa governo sempre a Urbis 4 e a Urbis 5 são bairros totalmente abandonados. Desde sua pavimentação, a iluminação, ao que for, o bairro Urbis 4 e Urbis 5 sempre foi largado. E temos a política ainda de construção das chamadas valetas, são os canais pluviais. E cidades como Itabuna, Salvador, no Imbuí, em Salvador, elas já foram totalmente tapadas e são incentivados o comércio local, que são quiosques. Locais viram praticamente praças. Por que Conquista ainda continua com essa prática arcaica?
Veja bem.
Eliaquim,
né?
Eliaquim.
Filho do nosso
Rubem Prado. Alô, Rubem.
Tio Rubem. Ele fez tantas perguntas que eu sei que ele não vai ter. Eu vou concentrar na Lagoa das Bateias. Olha aqui. É viável fazer a Lagoa das Bateias. Só que Pedral disse: projetei uma lagoa, fizeram uma ilha. O projeto é errado, 26 milhões, perderam dinheiro. Nós, inclusive, Paulo Magalhães está garantindo para mim, ele vai assumir o mandato, que ele vai conseguir os 5 milhões que ele anunciou desde o ano passado, para que a gente possa fazer uma restauração da Lagoa das Bateias. Nós estamos buscando recursos para restaurar, mas é raro o projeto. Sobre os petistas, nós gostamos dos petistas, viu? Nós governamos também para eles moram aqui. são cidadãos, irmãos e até parentes. Nós temos parentes do mesmo sangue, primos carnais.
São petistas.
É, é um processo democrático. Quando eu faço assim, porque eu sou meio pirra sempre, viu, Marcos? Mas.
Tem mais uma pergunta para o prefeito, por favor.
Boa tarde, aqui é Rosimeire, do bairro Vila Elisa. E eu gostaria de saber do senhor prefeito a respeito dessa escola que está sendo construída aqui, depois do condomínio, Minha Casa Minha Vida, praticamente dentro dos sítios ali. Se não teria, a prefeitura não teria tido um outro projeto de construir isso dentro do próprio condomínio, que há lugares lá vagos. Não sei se seria possível entrar em concessão com a Caixa para ver isso. Ou em um outro local mais acessível para os moradores, porque a escola, creche-escola, se eu não me engano, está sendo construída em parceria com o governo do estado, como está lá na placa, praticamente dentro do mato, né? A gente deixar nossas crianças em um local ermo assim.
Olha só, não tem um real do governo do estado, tem do governo federal. Do governo federal. E não é dentro do conjunto, é fora. E não é só, a obra não é só ali, não. Nós temos também uma belíssima creche lá no Nova Cidade. Quem está construindo é a E2 Engenharia. Algo extraordinário. Fizeram aí um.
Esse xixi, essa futrica em relação às pessoas dormir na porta da creche.
De quê? Dá. Agora, interessante. Esqueceram que nós abrimos quase 1000 vagas em 2 anos. 960 vagas. Esqueceram que nós vamos abrir até junho. Isso é dado real. Pode informar aqui, daqui a pouco a gente diz quais são as creches novas. Mais 500 vagas.
Mais 500?
E esqueceram que o governo passado perdeu 25 milhões de equipamentos sociais, inclusive de creches. Eu quero avisar, aqui um exemplo clássico. Campinhos e Simão, o posto de saúde já era pequeno, a escola já era pequenininha, não tinha nada. Sabe o que o governo do PT fez? Jogou lá o Campo Verde e também a Lagoa, acho que Lago Azul, lá dentro, colocou Lagoa Azul, mais 4 mil habitantes ali, sem ampliar nada. E o dinheiro, os 25 milhões, eles perderam. Desses 25 milhões, esses dois jovens que você está vendo aqui, ó, esse aqui, ó, o Diego e aqui o Matheus, foram em Brasília e já recuperaram 7 milhões. Eu estava um dia lá com Pinheiro, com Silvio Pinheiro, lá no FNDE, na hora, e nós estávamos perdendo 4 creches. E aí eu falando, o Pinheiro precisa liberar isso aqui. Daqui a pouco Pinheiro pegou o telefone, ligou para alguém, ele virou para mim e disse, prefeito, ele acompanhando no celular. Oi, você acompanha no celular? Prefeito, já caiu uma. Prefeito, já caiu duas. E ficaram as duas de no dia seguinte liberar. Liberaram quantas, Mara? Duas. Liberaram as duas e nós estamos tentando liberar mais creches.
Tem mais perguntas?
Ah, sim, ó, tá construindo uma creche aonde?
Lá no Campinhos.
Lá em Campinhos, e o que mais? Só creche? É só uma creche? Uma creche, uma escola lá, a gente tá construindo. De dinheiro que o PT devolveu para Brasília e que a gente buscou de volta.
Mais uma pergunta, por favor.
Boa tarde, prefeito e todos da Band. Quem fala que é Neide, do bairro Brasil. Eu gostaria de saber, prefeito, que eu tenho 45 anos, faço esse ano. E desde então, tem carnaval em Vitória da Conquista. Depois mudou para Micareta. Agora Machinhas. E esse ano, prefeito, nós vamos ter carnaval no estacionamento do Boulevard. E 1 quilo de alimento para entrar. É justo, prefeito? Responde aí. Obrigado. Boa tarde.
Olha só, eu não vou colocar um real da prefeitura em festa. Carnaval, Micareta, não. Quem faz, quem neto faz, a prefeitura ganha. Se os empresários quiserem fazer, a prefeitura vai dar avenida, preparar avenida, limpar avenida, iluminar avenida. Agora, dinheiro público, nós vamos botar escola, saúde, escola, açude, aguada e etc.
Mais uma pergunta, por favor.
Bom dia, aqui é Mazinho do Pé de Galinha. Eu quero saber também do prefeito, em relação aqui ao povoado Pé de Galinha. Ele faz parte do distrito de Iguá. E nós somos o povoado mais próximo do centro de todos os povoados. O Pé de Galinha vai se tornar zona rural ainda ou zona urbana futuramente? O cara do aeroporto que tá aqui, tá na porta praticamente da gente, entendeu?
Muito bem, Mazinho. Um abraço pra você. Nós estamos elaborando o plano diretor de desenvolvimento urbano, mas o plano diretor da zona aeroportuária. E ali está na zona aeroportuária e, naturalmente, este plano vai definir e, claro, que com certeza o Pé de Galinha será incorporado à zona urbana.
Muito bem. Falou quase tudo, não é, prefeito? Graças a Deus.
Tá aí, eu gostei do formato. Pergunta que eu respondo. Excelente. Me convida de novo.
Vamos. Gostei. O placar de Conquista e Bahia, prefeito. Bahia.
Você está perguntando a um torcedor domingo, traumatizado. Não,
mas domingo aqui do Lomar é diferente. Né?
Como
o Renato Marques Ferreira também vai dar um placar.
O placar? 2-0 pro Bode.
Conquista pode ficar tranquilo nesse ano de 2019, prefeito, com o senhor.
Muitas obras, Deus está abençoando e nós estamos avançando. Nós vamos surpreender Vitória da Conquista com tantas obras importantes, belas, e a nossa cidade a cada dia mais abençoada e mais bonita.
Antes do senhor sair, mais um áudio, mais uma pergunta, por favor.
Boa tarde, amigos da Band. É Mac, Sheila Lima, demais. Eu tenho uma pergunta a fazer, em primeiro lugar, fazer um elogio pelo belíssimo trabalho que ele fez aqui frente ao Caíque, né, a pavimentação até a Vila Serrana. Sinalização, placas de sinalização, parabéns, o trabalho foi belíssimo. Só que eu moro na UB5. Infelizmente, as praças da UB5 virou local de vandalismo. Na verdade, você vai nas praças da UB5, aqueles espaços que tem, deveria ter alguns parquinhos, algo assim semelhante. Pelo contrário, só está jogado as traças, mato, muito mato, é esgoto. Então, quer dizer, a pavimentação de acesso à UB5 e os demais locais aqui próximos ficou ótimo. Mas as praças da UB5, infelizmente, prefeito, nós estamos aqui esquecidos. Essa é uma reivindicação minha, sou Hermes, motorista rodoviário e morador aqui da UB5.
Ô Hermes, você tem toda a razão. O governo está chegando aí, você falou aí do Caíque, que era um trecho muito ruim. Asfaltamos a feira, batemos uma placa de asfalto na feira, estamos disciplinando a feira da UB5. Eu vi que os locais de convivência foram transformados em estacionamento de caminhões. O nosso governo vai chegar, a gente precisa chegar lá na UB5. A cidade é tão grande, eu sei que a gente não vai conseguir fazer tudo. Por isso que eu tenho, de vez em quando eu falo assim, olha, o PT ficou 20 anos, eu vou pedir só mais 4. Viu, mano?
Claro,
você não acha que é razoável? Pô,
fala sério, tenho todo direito.
Você concorda?
Claro que eu concordo, não, prefeito.
Dia 22, ó, Marco, dia 22, Prefeitura Móvel, lá no Caíque.
No Caíque, até só o Caíque. Marcos
Ferreira me disse aqui, sabe quantas pessoas a gente já atendemos? Demandando, resolvendo muito, mais de 60 mil pessoas.
Ideia maravilhosa, o Glauber Rocha receber a prefeitura da Zona Oeste, viu, prefeito?
Tá muito bom, muito bem.
Todo mundo abajando. Um abraço, prefeito.
Olha, muito obrigado à direção da rádio, obrigado também Sheila, que estava ali. Sheila é generosa, ela pegou as perguntas azedas, aquelas que viriam e ela tirou. Obrigado, Sheila?
Só elogios, prefeito.
Um abraço, Marco, um abraço também, Geraldo Oeste e o Lucas.
Alcime Barros, chega aqui, meu querido Alcime. Um abraço, prazer tê-lo aqui. Você que é uma enciclopédia do Rádio Conquistense, Alcime Barros.
Boa tarde, obrigado, Marco, pelos elogios e também a saudade do microfone, que é muito tempo por fora do microfone, mas estamos aí.
Mas tem expectativa de voltar, Alcime?
No momento não. No momento agora serviu o prefeito, serviu a nossa cidade e ajudar aí nos grandes projetos que a prefeitura está empreendendo. Em 2 anos que o prefeito Ezra Guzmão já fez, é preciso que Conquista se levante para bater palmas.
Que ótimo.
E a gente aceita as críticas, porque a crítica é boa no momento exato.
Verdade.
E se não tem crítica, não tem trabalho, né?
E o Conquista passa pelo Bahia, professor Alcime?
1-0.
1-0. Professor, comandante Marcos Ferreira, também presente aqui nos estúdios. Diga, prefeito, fica à vontade.
Provoca ele, deixa eu pôr o Lomanto.
O Lomanto.
O Lomanto.
Não, já teve um recado já.
Eu experimentei.
Gerardo viu o vídeo.
Eu experimentei, gostei.
Foi João Saldanha que fez aquilo ali, não foi eu, não. Foi João Saldanha.
Comandante Marcos, satisfação tê-lo conosco aqui na Band.
Obrigado, Marco. Aqui eu me sinto totalmente em casa e me recordo aqui. O prefeito foi o professor de todos nós. Nossa, mas o meu particular prefeito chamava-se Dilton Rocha.
Dilton Rocha.
Toda vez que eu entro aqui, eu falei com o Geraldo há pouco, com o Zenon, sinto a saudade enorme dele. Aliás, eu disse a ele outro dia, encontrei ele: comandante, eu tô no bico do urubu, rapaz, para de falar bobagem. Ele disse: olha, Dilton, eu tive essa felicidade de dizer isso a ele em vida. Ele disse: você não tem noção, cachorro, de quanto eu gosto de você. 1-0, bode, gol de Silvio de cabeça.
Que ótimo. Gente, um abraço, muito obrigado pela presença. Obrigado. Prefeito, parabéns.